Y ahora a continuación tenemos Pedro Veiga, de la Fundación para Computación Científica Nacional, que nos va a hablar sobre las perspectivas de FCCN frente al software abierto.
Ok, eu comentei aqui um, então não sabia se usava. Eu vou tentar ser muito curto, 5 minutos é o meu objetivo, vamos ver se consigo cumprir, porque a tarde já vem longa, e a falar um bocadinho sobre a experiência da FCCN da utilização de software aberto e o que é que pensamos vir principalmente a fazer no futuro. Ia falar também um bocadinho sobre a minha experiência de professor universitário, portanto, eu comecei a tentar usar o Unix em 1983. Na altura conseguimos arranjar uma versão pirata. Antes disso tentámos obter versões legais com licenças da AT&T. Como eles consideravam que a legislação portuguesa não os protegia dos seus direitos, não nos concederam uma licença para ter a distribuição de BSD de Berkeley. Nós obtivemos-la por vias não legais, basicamente uma pessoa que veio dos Estados Unidos, e nós instalámos uma versão do Unix no Unix BSD, salvo a distribuição 4.1, num VAC 750. Depois, ao longo dos anos, como professor universitário, eu ensinei cadeiras de muitas áreas, sempre utilizei o Unix como a tecnologia de sistemas operativos que nós ensinávamos, portanto, além de ensinar os conceitos, depois ensinávamos implementações. Isso era extremamente vantajoso, porque os alunos, os mais interessados, não acontecia infelizmente com todos, podiam olhar para o código, era do ponto de vista pedagógico muito interessante. E há uma coisa que pouca gente sabe, que foi muito engraçado, portanto eu fui durante anos professor do técnico, em 93 fui para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde estou neste momento como professor, e em 1993 começou a ser discutido na internet um novo protocolo. Portanto, chegou-se à conclusão que o atual protocolo, o IP versão 4, tinha uma série de limitações e começou-se a desenvolver o que na altura se chamava IPNG, IP Next Generation, e que neste momento é o IP versão 6. E na altura, um aluno, um recém-licenciado, chamado Pedro Roque, que estava a trabalhar comigo, eu através de um projeto que tinha conseguido uma bolsa de mestrado, ele começou a fazer o que hoje em dia é considerada a primeira implementação de IPv6 para Linux. E, portanto, já tivemos uma tradição muito grande. Se forem aos anais do desenvolvimento do Linux, a primeira implementação de IPv6 foi feita pelo Pedro Roque. Infelizmente, a bolsa que eu lhe dava na Faculdade de Ciências não era tão choruda como o vencimento que depois a Cisco lhe deu, e ele, ao fim de uns meses, nem acabou mestrado, foi trabalhar para São José, na Califórnia, para a Cisco. Mas, portanto, nós temos uma grande tradição no sistema universitário de utilizar o Linux, nem todo o sistema universitário. Infelizmente vejo algumas instituições de ensino superior que ensinam é produtos, não ensinam conceitos, ensinam produtos, o que me parece que não é uma boa direção. E, por exemplo, ali atrás, pois ele pode-vos dar alguns esclarecimentos, está o Nuno Cruz, que é o responsável pela nossa infraestrutura informática do Departamento de Informática da Universidade de Lisboa, e nós procuramos incentivar os nossos alunos a usar Linux, porque achamos que é um sistema operativo muito elegante, onde, pelo facto dos alunos, aqueles verdadeiramente motivados, que querem aprender mais, e em todos os cursos há os alunos médios, os alunos fracos, depois há aqueles muito bons, e o facto de eles poderem desfrutar do código fonte é interessante. A nível da FCCN, já agora para terem ideia, nós temos uma infraestrutura tecnológica, portanto uma internet muito grande. Nós ligamos todas as universidades públicas, quase todos os politécnicos públicos, algumas universidades privadas à internet. Depois ligamos cerca de 10 mil escolas por rediz ao longo do país. E a infraestrutura de suporte, portanto, temos a parte de comunicações, mas depois a parte de serviços, corre toda em Linux. Toda em Linux é mentira. Corre quase toda em Linux. Recentemente, por algumas necessidades muito específicas, estamos a violar alguns princípios, mas eu já vou explicar mais à frente porquê. Portanto, a nossa infraestrutura baseia-se quase toda em Linux. Para terem ideia, o sistema central que aloja as páginas, serviços de todos os serviços que podem imaginar, correio eletrónico, etc., que fornecem conectividade à internet a estas 10 mil e tal escolas, apoiam-se numa infraestrutura que nós chamamos o Megapop, Nós no passado tivemos POPs distribuídos no país, portanto Points of Presence, e depois decidimos concentrar tudo. Nós temos uma arquitetura redundante, salvo erro, com 12 servidores, ligados depois a um array de discos. Temos uns sistemas de Altium para distribuição de carga, ao nível de transporte, e toda esta rede de servidores corre Linux. Estamos muito contentes, é um sistema bastante robusto, e portanto vivemos o Linux bastante perto. Infelizmente, quando eu fui para a FCCN em 1997, estava a decorrer um programa de ligação das escolas à internet, onde já tinham sido feitas feito um conjunto de opções que passavam por distribuir computadores para as escolas usando sistemas Windows. Os sistemas Windows têm vantagens. Eu já vou dar a minha opinião sobre como é que uma pessoa pode decidir por um ou outro. Nós, na altura, portanto, depois quando fui confrontado com esta solução, nós pensámos em enviar Linux para as escolas, mas tivemos alguns problemas. Pois já o Linux não é tão fácil de instalar por pessoas que estão nas escolas, pessoas com muito poucos conhecimentos, como nós gostaríamos. Tivemos imensos problemas com device drivers para algumas placas, nomeadamente placas RDIS, leitores de CD-ROM, etc. E tentámos internamente. E depois também havia um problema que o sistema de processamento de texto que nós queríamos enviar para as escolas, queríamos que fosse em português, e nós na altura não tínhamos isso. Quando no final de 2000, salvo erro, foi em dezembro de 2000, nós soubemos do projeto Caixa Mágica. Portanto, o projeto Caixa Mágica tinha sido concedido um prémio no âmbito de um concurso que talvez se chama Geração Milénio, um nome deste tipo, organizado pelo Expresso e pela Central de Cervejas. Quando eu tomei conhecimento do projeto Caixa Mágica, imediatamente, portanto, fiz um parecer para o anterior Ministro da Ciência e Tecnologia, o Ministro Mariano Gago, em que propunha que a FCCN financiasse a ADETI, portanto, o organismo ligado ao ISCTE, para um desenvolvimento de uma versão de Linux que pudesse ser enviada para as escolas. Portanto, isso vai acontecer, já agora, por algo que foi referido aqui anteriormente, quando em fevereiro de 2001 a TMN ofereceu uma série de computadores para as escolas. Nessa altura, o projeto Caixa Mágica estava numa versão que não tinha condições para ir para as escolas. Devemos ter consciência que o ambiente das escolas é um ambiente muito adverso. As pessoas lá têm muito poucos conhecimentos, como já vão ver mais à frente, eu vou fazer uma referência a isso, e achámos que seria uma maneira enviar algo que tinha muitos bugs, tinha muitos problemas, e que, se calhar, vacinava as pessoas para nunca mais quererem usar Linux. E, portanto, nós esperámos que houvesse uma versão do Caixa Mágica relativamente madura, e o que nós julgamos que acontece no momento presente. Nós treinámos pessoas num call center para dar apoio às escolas. Portanto, nós escolhemos 100 escolas numa primeira fase, enviámos a distribuição do Caixa Mágica para essas escolas e treinámos pessoas, e estamos a pagar a operação de um call center para quando alguém numa escola tem um problema com o Caixa Mágica, telefona para esse call center e é-lhe dado o apoio para utilizar. O que é que eu esperaria que as pessoas escolhessem? Escolhessem para ter na escola Windows, Linux. Eu, na minha vida, quando compro algo, e faço isto quer como cidadão, quer como responsável por uma organização qualquer, procuro algo que atinja os meus objetivos e depois tenha a melhor relação qualidade-preço. Infelizmente, a maior parte das pessoas não fazem isso. E muitos funcionários públicos não fazem isso porque o dinheiro não lhes sai diretamente da carteira, sai lá de um orçamento, e às vezes até se não se gasta o orçamento é-se penalizado. E eu, há algum tempo, em algumas funções como tive, ficava surpreendido que me apareciam candidaturas. Isto não tinha a ver com a FCCN, era num outro posto que tinha. Apareciam candidaturas de instalar postos de acesso à internet, onde as pessoas compravam um computador, diziam que queriam comprar o sistema operativo Windows, e depois queriam comprar o Office, o último modelo, e logo a versão Professional. As pessoas muitas vezes têm tendência, nestas áreas das tecnologias, irem para para o último modelo que saiu, a coisa mais cara que existe, porque é moda. E eu creio que, especialmente na administração pública, isto é um erro grande. Para muitas utilizações, o software aberto, como o Linux, e com um produto como o StarOffice ou o OpenOffice, pode ser uma solução perfeita. Muitos administradores, muitos responsáveis dentro da administração pública não estão cientes disso e acabam por gastar muito dinheiro ao erário público, indevidamente. Infelizmente, também na administração pública é muito difícil quebrar este ciclo de as pessoas verem anúncios nos jornais de um certo produto, verem anúncios na televisão de um certo produto, e por isso é que eu saúdo com muito interesse iniciativas como esta que está aqui a ser feita. Já agora, eu estou aqui no Porto, como devem calcular, fui convidado, mas trouxe comigo o Nuno Cruz, que está ali atrás, porque nós pretendemos organizar um evento semelhante a este, que eu acho uma ótima ideia, em Lisboa. Aqui no Porto, creio que este é o terceiro ano que se organiza uma Linux Installation Park. Em Lisboa, nós, na nossa faculdade, temos feito para uso interno, para os alunos da faculdade, mas eu estou interessado em criar um evento deste tipo na cidade de Lisboa, em colaboração também com a Câmara Local. Já fiz sondagens informais e existe bastante abertura. Porque achamos que as pessoas devem ser confrontadas com as várias alternativas que existem. Já agora, uma outra batalha em que eu me tenho confrontado é com combater o software ilegal. As pessoas não devem ter software ilegal. E há muitas pessoas que hoje em dia poderiam ter na sua casa, no seu posto de trabalho, software legal, software que cumpria as suas necessidades mínimas e não um software que compraram porque viram numa revista e que tem muito mais funcionalidades do que tinham. E, portanto, é neste contexto que nós estamos a tentar movimentar-nos. É muito difícil, porque, como eu disse, um anúncio de página inteira, por exemplo, do Expresso, custa muito dinheiro. Há certas entidades que as podem pagar, há outras que não têm essas facilidades. Eu já agora eu tomei nota do que ia dizer aqui num cartãozinho, estou um bocado aflito, até porque isto tem pouca luz e com a idade já não trouxe os óculos, já estou a começar. Mas há coisas como que não têm agora a ver com o software livre, que eu como cidadão... Ah, obrigado. Aumentaram aqui a luz. Que eu como cidadão, às vezes, fico um bocado preocupado. Há uns anos foi aprovada uma lei pelo governo português em que digamos, é um imposto que quando se compra uma cassete de vídeo virgem, quando se compra uma fotocopiadora, etc., se paga um certo imposto que vai para as sociedades de direitos de autor para as ressarcir da piratagem que existe. Eu, quando soube dessa lei, posso dizer que fiz um protesto formal na altura ao Ministro da Cultura quanto a isso. Eu, como professor, sinto-me, como professor que faz documentação para os seus alunos, que os entrega na reprografia da universidade e que não recebe nada, acho ridículo que alguma parte do imposto esteja a ir para uma sociedade de autores que depois não me devolve nada e o dinheiro vai é para alguns cantores e outro, como a Ágata, o Marco Paulo, não sei quanto, custa-me um bocado. Mas estamos numa sociedade em que a evolução rápida está a trazer novos paradigmas e todos nós temos muita dificuldade em ver como vamos sobreviver. Para terminar, eu disse que eram 5 minutos, mas isto já aumentou, queria dizer o seguinte: a FCCN está extremamente motivada em tentar difundir o Linux pelas escolas. Esta primeira experiência que fizemos com 100 escolas para onde enviámos a distribuição de caixa mágica e começámos com 6 escolas para tentarmos dar um apoio o mais personalizado possível para que aquilo funcionasse bem. Nós tencionamos ao longo deste semestre enviar para todas as escolas as distribuições do caixa mágica. As preocupações que vocês têm sobre o problema do software livre, o problema dos sites da administração pública, recomendo-vos, não me façam perguntas nessa área, eu não quero responder. Se bem que, em alguns casos, soubesse, não quer responder. Eu terminei há cerca de 2 meses algumas funções mais ou menos públicas que tive e fiquei muito frustrado por não conseguir levar para a frente alguns projetos. Mas agora, na área da sociedade de informação, há um novo responsável, que é o Diogo Vasconcelos, que vai estar aqui por volta das 19 horas, vindo de Porto Alegre. Ele é jurista, tem essa vantagem, percebe algumas das coisas que vocês estão a falar com uma dimensão que é importante. Ele está a coordenar a unidade de missão, inovação e conhecimento. E essas preocupações que falaram aqui, por exemplo, da não acessibilidade dos sites da administração, que é uma coisa intolerável, transmitam-lhe essas preocupações a eles. A ele. Estou disponível para algumas perguntas, algumas responderei, outras não.
Professor.
Sim.
Pronto, já fiz a gentileza de me apresentar, mas eu desde já gostava só de explicar um bocadinho o enquadramento daquilo que já fiz. Eu comecei a trabalhar.
Já agora, ele é o Nuno Cruz, a pessoa que eu estava a dizer, okay, que gera a rede de informática do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que por acaso, e passa propaganda, na recente avaliação das licenciaturas de informáticas que foi feita, foi considerada uma das infraestruturas mais bem adaptadas às necessidades de um curso de informática.
Eu tive a ouvir as apresentações com atenção, ouvi a sua, não trabalho com professor, mas não necessariamente no programa Internet na Escola. Tenho um grande parte de alunos que usa a minha infraestrutura, portanto, o departamento de informática são pessoas que é suposto dominarem mais a tecnologia. E existe uma clara estratégia de software, utilização de software gratuito na licenciatura, embora para nós, para os nossos alunos, para vocês terem ficarem esclarecidos, por exemplo, em termos da Microsoft, temos um acordo que é o Academic Alliance, que eles oferecem tudo, e pelo que eu percebo, nem sequer entra, como vocês disseram há bocado, como despesa que a Microsoft reembolse, portanto é mesmo uma oferta para os alunos de informática. O Departamento de Informática aceitou. Distribuímos também as várias distribuições de Linux. E a nossa preocupação, a nossa filosofia não é, e penso que também não foi isso que foi defendido aqui, obrigar a utilização do Linux, mas o que nós garantimos na nossa infraestrutura é a igualdade. Ou seja, temos exatamente as mesmas aplicações disponíveis, tanto em Windows como em Linux. E, portanto, as duas plataformas estão em igualdade. Agora, o que me preocupa é que os meus alunos do primeiro ano, quando chegam, escolhem, sem pensar, o Windows. E como também já trabalhei no programa Internet na Escola, na parte do helpdesk, ou seja, conheço perfeitamente as limitações das pessoas das escolas, eles quando chegam ali com 17, 18, 20, quer que seja, já nem pensam na escolha que estão a fazer. E, portanto, vejo como um ponto fulcral o investimento da FCCN na divulgação do software livre no programa Internet na Escola. Aliás, até tenho outro tipo de preocupações, porque é assim, hoje em dia o meu filho de 5 anos, já não tem 5, tem 7, 8, já faz documentos para entregar à professora na escola. E ele faz aquilo, eu em casa uso o Office normal, ele faz aquilo num doc, mas é uma plataforma proprietária e por acaso eu tenho possibilidades de ter o Office. Agora, acho que ninguém... Ele pode escrever numa folha, mas já exigem que seja entregue um documento, ou seja, faz parte do material de trabalho. Como é que é possível assentar isto e não haver preocupação de se pensar isto custa 70, custa 80 contos? Portanto, vai para além de se é caixa mágica, se é... As próprias ferramentas de trabalho para a atividade académica estão assentes em coisas proprietárias que a pessoa até pode ter na escola gratuitamente, mas depois em casa não tem. E, de facto, eu no programa Internet na Escola sinto que é um ponto essencial para a intervenção destas tecnologias. E gostava de saber quais são as perspectivas de futuro para o programa Internet na Escola, professor.
Nós tivemos em Portugal uma mudança de governo há alguns meses, estamos a interagir, eu pessoalmente estou a interagir com o Diogo Vasconcelos para definirmos quais as prioridades que vamos atribuir aos próximos passos do programa Internet na Escola. Eu pessoalmente estou um pouco preocupado com o que é que vai acontecer numa cadeira de tecnologias da informação e comunicação que foi anunciada pelo ministro David Justino, que vai ser introduzida no programa curricular dos nossos alunos. Tenho muito medo que seja uma cadeira onde se vão ensinar tecnologias muito específicas de certos fabricantes. E se a minha vontade conseguir vingar, nós iremos continuar a investir fortemente na difusão da plataforma Caixa Mágica nas escolas. Mas a FCCN aí tem uma intervenção relativamente limitada. As escolas são tuteladas pelo Ministério da Educação e o Ministério da Educação é que é responsável por definir as políticas. A nossa intervenção no contexto do governo anterior estava devidamente articulada entre o anterior Ministério da Ciência e Tecnologia e o anterior Ministério da Educação. Neste novo governo, certamente que o aparecimento agora da UMIC, que o Diogo Vasconcelos é responsável, que foi criada em 20 de outubro passado, certamente vai ter um papel importante a definir o futuro do programa Internet na escola. O contributo da FCCN que eu darei será para tentar aumentar a penetração da plataforma Caixa Mágica nas escolas. Agora, portanto, será a nossa sugestão. Certamente há outras dimensões que serão contempladas pelo Governo e vamos ver. É uma boa pergunta para dirigir ao Diogo Vasconcelos. Eu, da minha parte, dei a resposta que estou em condições de dar neste momento.
Boa tarde, o meu nome é Daniel Fonseca. Eu gostava de dizer ao Nuno, penso que é Nuno, disse que a Microsoft doou o mesmo. Eu tenho que lhe dizer em inglês que there's no such thing as a free lunch, e com certeza que nenhum acionista da Microsoft ia gostar de saber que a Microsoft deu o que quer que fosse. Portanto, não me acredito que não seja sem aquela contrapartida normal de uma doação, seja a que entidade for, tenha a sua respectiva contrapartida. Eu estive lá ainda só, quase como piada, uma pessoa que conseguiu no prédio onde eu moro que toda a gente doasse porque levava um recibozinho, e eu fui dos últimos pessoas cá em cima, ele disse-me que toda a gente doou só pelo facto de ele dizer que podia descontar no IRS. Portanto, isso penso que queria desmistificá-lo do não doam mesmo, são mesmo bons rapazes, são pessoas normais, dão e merecem, portanto, o respectivo desconto nos impostos, se isso for aplicável. Quanto só à questão que gostava de colocar, eu gostei muito de ouvir e digamos, dessas preocupações em relação ao software de que nos traz aqui hoje, software livre, gratuito ou qualquer nomenclatura. Ia só lembrar uma questão que me está na cabeça há muito tempo, da implementação do Mega Mail, não sei se sabe a que me refiro. Portanto, eu lembro as parangonas nos jornais há bastante tempo, que era um e-mail gratuito para qualquer português, e era aquele tradicional projeto do milhão de contos. Ou seja, quer dizer que foi gasto um milhão de contos, se calhar um milhão de contos foi, se calhar, um bocadinho de exagero, mas foi gasto dinheiro do erário público numa coisa, digamos, eu podia dizer supérflua, quando naquela altura em Portugal a única questão era que o webmail escolher, embora isso fosse um pormenor, mas o gastar dinheiro numa plataforma proprietária, ou seja, a questão, portanto, não dispersando, tudo o resto foram comentários acessórios, porque eu escolher de uma plataforma proprietária e dar muito dinheiro a ganhar a plataformas, digamos, até similares com o Linux, portanto nem sequer foi Microsoft, se calhar felizmente, para que aquilo funcione mais ou menos, e se isso foi alguma vez equacionado, digo isto na vertente de uma empresa que presta soluções de, digamos, concorrentes ao que o Megamail faz. Eu posso lhe dizer que nós fomos os responsáveis pelo webmail do NetSap, e com se calhar um centésimo do custo conseguimos implementar uma plataforma que tinha mais utilizadores já na altura que o Megamail surgiu, porque foi o último dos webmails portugueses. E se não fazia sentido fazer uma auscultação do mercado do que é que havia disponível, em vez de aceitar se calhar uma prenda da Sun e dos seus respectivos compadrios ou colegas.
Ainda bem que faz essa pergunta, que sai um bocadinho fora do contexto desta sessão, na minha opinião, mas já agora permito-me responder, porque eu já vi muitas vezes na imprensa dizerem que o sistema custou um milhão de contos. O sistema custou para o Estado português zero. Escudos na altura era o escudo. Quando o projeto Megamail foi anunciado, foi em fevereiro de 1999, em Portugal existiam zero sistemas gratuitos de webmail. A população universitária portuguesa, e das escolas, quando queria usar um sistema de webmail gratuito, utilizava sistemas nos Estados Unidos, designadamente e principalmente o Hotmail. E isso representava-nos um tráfego no circuito internacional que era gravoso. O Primeiro-Ministro, na altura, fez um anúncio de que o Estado português iria lançar um sistema com capacidade de 1 milhão de caixas de correio, e na sequência desse anúncio, o governo português recebeu 3 ofertas de 3 fabricantes de plataformas de webmail. Um que fazia descontos na casa dos 80% no fornecimento, outro fazia descontos mais ou menos na mesma ordem de grandeza, e apareceu um consórcio que era formado pela Telecel e pela Sun, que se ofereciam para disponibilizar o sistema gratuitamente. Portanto, o sistema custou zero para o Estado português, quer do ponto de vista de investimentos em hardware e software, quer em termos de manutenção. O Megamail foi lançado faz agora 3 anos. Aliás, eu no início da semana que vem vou ter uma reunião com a Vodafone para estudar se o sistema deve continuar ou não. O sistema tem, do ponto de vista técnico, portanto, do ponto de vista de custo, zero para o Estado português. Inclusive, as empresas que forneceram o sistema não pediram, ao abrigo do mecenato para a educação, isenções fiscais, quaisquer isenções fiscais, e, portanto, também do ponto de vista fiscal, não houve perdas para o Estado português. Portanto, custou zero. Muitas coisas que apareceram na imprensa, nas listas do Gil Bote, do Diário Digital, etc., que diziam que tinha custado 1 milhão de contos para o Estado português, é mentira, custou zero, pode ser auditado por quem quiser. Não foi gasto um único escudo, na altura, agora euros, com o sistema. O sistema também, intencionalmente, isso foi uma sugestão barra imposição minha, não tinha interface POP. Foi, muita gente criticava, gostava que o sistema tivesse interface POP, não tinha, exatamente para não fazer concorrência com sistemas que eu sabia que iam aparecer no mercado. Já agora eu, antes do Megamail ter aparecido, eu tive contactos com outras empresas, porque a ideia inicial era tentar comprar um sistema-chave na mão. O sistema Megamail corre em plataformas Sun, que correm Solaris, e utiliza um sistema da Sun. Portanto, não é uma plataforma com estas características. Eu não sei se respondi a todas as suas perguntas, mas, portanto, o principal é que custou zero para o Estado português. Sim.
Eu não sei, eu só queria dizer alguns factos, porque a plataforma não é da Sun. O Megamail usa o WIMP, que é um programa de webmail baseado em código disponível que toda a gente conhece, e posso lhe garantir, mas garantir aqui, de quem olha olhos nos olhos, embora esteja um bocadinho longe, que já estavam outros sistemas no mercado, nomeadamente o NetSap, que é baseado na mesma plataforma, o WIMP. O Checkmail do I.O. também implementados, já agora pelo Absolute, quando ainda andavam pessoas da Telecel, Vodafone agora, a fazer perguntas nas mailing lists como é que aquilo se implementava e queria ser um sistema português. Portanto, os seus timelines estão aí um bocadinho desfasados.
Não estão. Só que estava, se for ver, quando o anúncio foi feito, não havia nenhum sistema. O sistema NetSap, eu posso dizer que contactei na altura um administrador da Telepac, o engenheiro Carlos Costa, e o sistema deles só começou a ser planeado depois. Infelizmente, as burocracias assinadas ao protocolo só permitiram que o sistema Megamail tivesse sido posto em funcionamento depois dos outros. Mas quando o anúncio foi feito, não existia nenhum sistema de webmail em Portugal. Portanto, o que entre o anúncio e depois a concretização, apareceram vários. Por exemplo, o primeiro que apareceu foi, salvo erro, Portugal Mail foi o primeiro até a aparecer.
Precedido pelo mail.pt, exato.
O mail.pt apareceu, salvo erro, um pouco depois. Agora não me recordo, por acaso tenho um histórico disso no meu gabinete, mas devo dizer que nessa área eu estou bastante seguro do que estou a dizer. Infelizmente, o serviço...
Mas já agora gostava de dizer que fiquei esclarecido realmente o...
Custou zero.
Exatamente, se diz isso...
Sim.
Fico esclarecido.
As contas, quer da FCCM, quer do Ministério, podem ser auditadas. Aliás, os relatórios de contas são públicos. Nunca pagámos absolutamente nada. Pois, já agora, a plataforma onde o Megamail está a correr é da Sun, com um sistema proprietário da Sun e depois com alguns componentes, nomeadamente do webmail, que é software de domínio público e que inclusive é... posso dizer isto publicamente, porque também já disse várias vezes às pessoas da Telecel, o sistema tem uma série de bugs. Eu sou utilizador, utilizo muitas vezes o Megamail, tem uma série de bugs extremamente irritantes e que nunca foram devidamente corrigidos. Por exemplo, eu ponho o meu username com espaço em branco no fim, ponho a minha password e entro numa mailbox, portanto ele autentica tudo, mas entro numa mailbox...
Aí o que lhe posso dizer é que é uma das coisas que o custo zero às vezes tem é que o software convém andar sempre no, digamos, no upgrade path, ou seja, ir sendo atualizado, e que, pronto, isso é fruto da, digamos, proprietarização de um software disponível, ou seja, foi feita uma adaptação e depois é muito complicado andar par e passo com as modificações que são feitas no original.
Pois, já agora, a oferta do Megamail também foi feita numa altura em que toda a gente andava hiper entusiasmada com o sucesso que iam ser as empresas nestas áreas. Depois as coisas mudaram e pronto, a vida é assim. Já agora, quanto ao problema das licenças gratuitas de certo software numa fase inicial, eu, por tradição, sou muito cauteloso. Também nas funções que eu tive de estudo pós-IA, recordo-me um dia me apareceram lá um organismo público a dizer que pretendia implementar um sistema específico de alojamento de páginas web para um conjunto de coletividades numa área da nossa sociedade. E dizia-me encantado que um fornecedor X, que eu não vou identificar, se bem que se calhar não é difícil de descobrir, lhe ia oferecer gratuitamente o software, quer o sistema operativo, quer os motores de base de dados, para uma fase piloto com 1.500 entidades desse setor. E, portanto, estava contentíssimo. Inclusive, eles disponibilizavam 3 engenheiros gratuitamente para durante 6 meses desenvolverem, fizerem o desenvolvimento, etc. E depois eu perguntei-lhe, está bem, então depois dessa fase piloto e do gratuito, quanto é que custa? Apresento uma pergunto lá. Passados uns dias recebi um telefonema do senhor a agradecer a minha sugestão, porque realmente depois quando vieram trazer o resto da conta tinha ficado horrorizado. Isto também, como já estou a ficar velho, já aprendi que normalmente não há ofertas gratuitas que depois não tragam algo por trás. Isto sou cauteloso e caso a caso faço uma avaliação de o risco que há em aceitar algo gratuito. Costumo às vezes repetir algo que dizia um amigo meu nesta área, que é os passadores de droga, normalmente as primeiras doses vão às escolas, aos miúdos, e as primeiras doses são grátis. Depois de eles estarem viciados. No Linux, já agora, há uma coisa que eu há bocado me esqueci de dizer, isto não é responder a uma pergunta. Quando me foi dado para aparecer o documento feito pela equipa do ISCTE sobre o Caixa Mágica, eu referi que achava que havia 2 debilidades grandes no projeto Caixa Mágica, e que acho que ainda existem, e na difusão dos sistemas abertos, designadamente no caso de sistemas operativos do Linux e no caso de ferramentas de Office, do Star Office, do Open Office, etc., e que é a falta de suporte. Quando hoje em dia o cidadão, o senhor X, dona Ana, vai a um centro comercial e compra um computador, compra com o sistema operativo, tradicional, e depois pirateia o software de Office tradicional para meter no computador. Se tiver um problema, se algo deixar de funcionar, a pessoa vai à loja onde comprou aquilo e normalmente os funcionários de lá sabem dar apoio. Se a pessoa levar aquilo para casa e instalar o Caixa Mágica, e se depois tiver um problema, e se for à loja onde comprou o computador, quase ninguém sabe dar apoio. E isto é uma situação dramática que impede uma difusão muito maior de plataformas como esta junto ao grande público. É que há toda uma cadeia de valor a nível de formação de pessoas, de apoio e depois de divulgação que está por detrás das plataformas Microsoft, que têm as suas virtualidades. Eu devo dizer que nós na FCCNA, e foi imposição minha aos meus técnicos, há 6 meses começámos a utilizar uma plataforma da Microsoft porque não encontramos essas funcionalidades nas plataformas Linux, que era o que a gente tinha até à altura. E, portanto, nós, caso a caso, fazemos uma avaliação das soluções que existem no mercado, da relação qualidade-preço e do que é que isto nos vai representar como restrição do ponto de vista de evolução futura. Portanto, tomamos, digamos, uma perspectiva de engenharia, quer do ponto de vista agora, quer do que é que isso nos vai representar depois, no médio e longo prazo, portanto, durante o ciclo de vida do que o produto vai ter no terreno. E, nesse caso particular, tivemos de ir para uma plataforma da Microsoft, que é muito boa, muito robusta, no caso particular, e, portanto, eu não sou fundamentalista a dizer só isto ou só aquilo. Caso a caso, nós devemos olhar para os prós e os contras das várias soluções e tentar ter a clara evidência para escolher a melhor.